Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast é exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Jovinho Mesquita.
É eu.
Mévane de Freitas.
Olá, jovens.
Bruno Carvalho.
Oi.
Muito bem. Bem, bem, time 99 Vidas completo aqui para mais um bônus 99 Vidas. Antes da gente ler perguntinhas aqui, cara, rolou aí a Sony acusando a Tencent, hein? Vai realmente rolar o processo, né?
É, eu não sei se a gente chegou a comentar desse jogo aqui, acho que não, né? Do Light of Mochigan.
A gente comentou muito tempo atrás, quando saiu um trailer. E aí a gente, caraca, estranho isso aqui, né? Muito igual Horizon, Zero Dawn, não sei o quê.
E a doideira é, né? É que não é. Não foi. Nada sem querer, porque a Sony revelou que a Tencent chegou a fazer uma proposta de licenciamento com Horizon pra eles. Então eles já estavam fazendo isso. E a Sony negou, né, duas vezes essa proposta de licenciamento pra um jogo, que é esse jogo aí, obviamente, né?
Felipe, é igual.
É a mesma coisa, tipo...
Não, pra caralho, mim demorou maluco. Até, mano. Demorou, porque, cara, quando lançou, quando anunciaram, eu falei assim, não é possível. Tipo, não é possível que a Sony não esteja...
É achar que, não, que vai passar, é loucura,
não,
Bruno.
A Nintendo já fez muito mais por muito menos. Eu falei assim, não é possível que a Sony não tá vendo isso acontecer.
Segundo o próprio processo, Bruno, assim que a Tencent divulgou o trailer do jogo, eles entraram em contato com a Sony. A Sony entrou em contato com a Tencent falando, mano, que porra é essa, né, basicamente? É. E aí a Tencent tentou de novo licenciar o jogo. Aí, tá vendo? A recepção, vamos licenciar, vamos botar aí a... Vamos botar tudo certo. E a Sony negou de novo. E aí que eles partiram pra... Pra essa parte do processo.
Litígio, vamos pro litígio.
Diz que o processo aqui, ó, a Sony pede 150 mil dólares por cada trabalho violado da franquia. Vai colocar todos os bichos aí, mano, todos os bichos. A personagem protagonista é igual, mano, igual. As roupas, o cabelo... Não,
a safadeza, mano, porque assim, a Tencent fez de propósito... Porque toda imagem de divulgação é feita pra remeter ao Horizon, mano.
Sim, entendeu? A trilha sonora, velho, parece.
A trilha, pô, a direção gráfica.
Você pensa até que é uma continuação, né? Alguma coisa assim, né? Parece um
DLC, né?
O negócio dos acessórios, dos personagens. Aí quando você pensa que já estavam fazendo um jogo disso e propuseram a Sony pra fazer um licenciamento e a Sony negou, eles claramente, vamos lançar um trailer aí e ver o que pega. Loucura, mano.
E vai fazer sucesso aí, hein?
O que é que vai fazer sucesso? Não vai sair o jogo, Jurandir? O que sucesso
vai fazer? Vai sair sim.
Não vai, mano.
Tá doido, aqui é a China, compadre. A China
não... acaba... Esse jogo não sai, cara. Não sai, Jurandir, você é louco. No processo, a Sony anexou um monte de evidência, um monte de comparação, o uso indevido da marca, e a Sony não quer licenciar. A Sony quer que esse produto, no, e, no não direito existe, dela... Né? Não exista, mano.
Esse é o famoso copia, mas não faz igual, Bruno.
A Tencent gastou alguns milhões nesse jogo, hein? Gastou, né? Bons milhões aí, uns 50 milhões aí.
É, não sei quanto tempo, né? Não dá pra mensurar, mas dá pra ver que tem uma grana que já foi gasta aí.
Existe uma qualidade absurda aí, cara. Não é jogo barato não isso aqui, isso aqui é AAA, viu?
Então, mas isso é loucura dos caras, porque assim, vamos tentar licenciar? Ah, não deu certo.
É muito barato também,
né? É, tem isso também, né?
É. Sabe que foi feito com IA?
Não
sei, não tem como, não tem como afirmar
nem. O nome do jogo é Light of Mortiran.
Mortiran. Né? Então, o ponto é, os caras tiveram negado, eu quero saber quem foi que aprovou. Não, continua trabalhando, continua fazendo os assets, continua. Uma hora a gente consegue, continua fazendo. Não faz sentido, irmão. Não faz sentido.
É, tem algumas coisas do jogo que eu tô vendo aqui... que são bem diferentes do Horizon, né? De jogabilidade, né? Dos bichos, sim. Os inimigos.
Tem um esquema de construção igual do Fortnite.
Isso. Tem outras coisas. Mas o problema é que visualmente os personagens, eles são iguais. E aí o que é que eles podem alegar? Tipo assim, não foi vocês que inventaram isso não, rapaz.
Mas não existe isso, Junandir. Propriedade intelectual inclui, por exemplo, os personagens dentro daquele mundo que você criou. E aí isso envolve questões visuais também. Tanto é que no próprio... E isso a Sony foi esperta. No próprio processo, eles anexam vários casos de pessoas comentando...
Isso.
Que remete a isso, tal.
Que é igual.
Matérias de sites e que falando que é... Tipo, tipo, a percepção pública em cima do jogo já era uma cópia, a parada de ser uma cópia, né?
Isso aí, Jurandir, não é assim.
Eles anexaram isso no projeto também.
O que você tá querendo dizer é o seguinte, ah, eu abri um restaurante chamado Maldonado com um M aqui, mas o McDonald's não é dono do M? Meu restaurante chama Maldonado, mas não tem nada a ver, entendeu? Aí você usa, tipo, um M que não são os arcos dourados, você usa dois, tipo, dois M's, um M triangular, por exemplo, amarelo. Você fala, não, não tem nada a ver. Não é assim que funciona, cara.
O cara faz o Mac Burger.
Maldanado, é.
Maldanado.
Maldanado.
Maldanado, burger é bom, hein?
Se bem que no Brasil, que é terra de ninguém, tem o Outbeco.
É o que mais tem esse exemplo aí que
no
você
Brasil
deu,
tem um Outbeco. Sim. Mas a gente tá falando de Brasil.
O Outbeco é muito pica, vai se fuder.
Ô Bruno, mas eu tô vendo aqui o gameplay do jogo. E assim, parece realmente uma versão genérica, né? Até visualmente, né? Visualmente ele é uma versão genérica do Horizon, que é absurdo.
É,
né?
Eu acho que a parada principal do processo é o fato da Sony ter as provas que os caras chamaram eles pra fazer o licenciamento, sim, da IP, sim, tipo assim.
E como não rolou, eles decidiram copiar, né?
Exato. É,
mas tem coisas bem interessantes no jogo aqui, hein? O jogo vai sair, hein?
Do ponto de vista de gameplay, ele é até bem diferente.
Não vai sair. Não,
o que mata é o visual. O visual não dá, mano. É muito igual, muito igual.
Muito bem, vamos responder aqui perguntas. O Elton mandou o seguinte: fala, meus queridos 99 vidas. Poderia indicar opções de jogos co-op local para jogar com minha parceira? Ela começou a jogar agora e quero apresentar esse mundo para ela. Lembrando que ela tem dificuldade com o segundo eixo, no caso, o Divisão.
Overcooked.
Cara, não.
Esse aí é...
Caraca, não.
Pra acabar o casamento.
É pra acabar o casamento.
Não acaba nada.
Não acaba, mano, acaba.
Oh, os do Joseph Fares aí são bons, eles não tem tanto aspecto de... Eu acho que principalmente
não, Split precisa, Fiction
não tem tanto aspecto de câmera.
Não precisa, tem trabalho de câmera sim, Felipe. Putz grila, não recomendo nem.
Acho que o Split Fiction tem menos.
Ah, bota aí os 16 bits aí, rapaz. Bota...
Então, isso que eu ia falar, mano. Você quer jogar co-op em que plataforma? Aí depende.
Bota Mickey.
Dá pra jogar muita coisa. Streets of Rage dá pra jogar bem junto. Dá pra jogar os jogos... Tartarugas Ninja, ótimo jogo. Dá pra jogar os plataformas do Mickey, dá pra jogar tanto... É, a gente já falou aqui dos jogos lá do Great Circus Mystery, lá do... O próprio...
Aquele.
Como é que chama, mano? O World of Illusion, no Mega Drive tem também. O que mais dá pra jogar de dois aí?
Bruno não lembra mais de nada, mano. Saudades do Bruno 10 anos atrás.
Antigamente, né? Que era bom. Bruno, memória... O Bruno
é não, Disney memória. Quest, Disney Quest 3. Todos os Disney Quest dá pra jogar... o Disney Quest 3. O World of Illusion. É que depende muito da geração.
Falando mesmo, tá falando
mesmo. Os mesmos dois jogos ele tá indicando 10 minutos.
Lógico que não. Tem muita coisa boa pra jogar.
Sabe o que
ele
pode fazer, Bruno? Dá um controle sem bateria pra ela.
Muita coisa boa pra jogar. Caixa of Illusion.
Disney Quest.
Aquele do Mickey.
Magical.
Aquele do Mickey no caso.
Aquele lá do Mickey, como é o nome, é?
Sabe a dica boa? O Goof Troop lá do Pateta e Max.
Boa
lá.
Também, boa. Divertidinho, Goof Troop, ótima sugestão.
O Proto Resident Evil. Pensar, né? Acho que é legal. Aquele lá, o do Mickey.
Aquele lá do rato, como é o nome do rato? Ah, Mickey.
Cara, Diablo dá pra jogar co-op.
Aquele rato lá daquela empresa que faz os desenhos, como que é o nome?
Isso. O Diablo dá pra jogar também. É que depende muito da geração.
Diablo
é forte.
Você não sabe se eles são religiosos, Bruno. Você tá indicando Diablo?
Ué, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra.
O Diablo no meio do casamento, é isso?
Inclusive, baixei Diablo 4 ainda na PSN Plus aí, pra jogar.
Não vai jogar, né?
Vou ver como é. Vou ver aqui.
Tem multiplayer? Vamos jogar, eu baixo também.
Bora.
Ah, não, peraí. Caramba, a gente tá fazendo jogo. Jogo atual. Pô, não, gente, calma. Jogo atual que dá pra jogar e não tem tanto questão de câmera. Os jogos do Lego, pô. Jogos legal. Ótimos de co-op.
Legal mesmo, verdade. Legal.
Jogos ótimos de co-op. E aí, Lego, você tem Lego Marvel, Lego Avengers, Lego Star Wars, Lego DC. Tem vários jogos Lego, pô. Muito bom pra jogar. Tem
Jurassic Park, né? Lego Jurassic Park, Lego Star Wars e tudo. É bem legal.
Tem. Minecraft dá pra você jogar sem se preocupar tanto com a câmera.
Chato pra caralho.
Aí não, Bruno. Brand Code Alpha do Minecraft.
Só faltou mandar o Roblox.
Achei que você gostava do Amigo Ouvinte.
Mas a música é bom. Pra casal, o Minecraft é bom porque a música é relaxante e tal.
E se quiser separar, joga um Overcooked aí, que já começa a separar logo e é isso aí.
Overcooked é bom pra caralho.
A gente sabe que o futuro é separação mesmo, então é isso aí.
Que isso?
Caralho.
Caramba. Jundi tá desanimado com o amor.
William sabe. Pergunta para o Bruno. Existe chance de algum jogo da Killbyte entrar em algum serviço tipo Game Pass? Como funciona esse tipo de coisa? Os devs saem no lucro?
Tá, vamos lá. Primeiro, já saiu. O 99 Vidas foi o primeiro jogo brasileiro a ser...
Incluso na PlayStation
Plus. Na PlayStation Plus, cara.
Em todas as plataformas da
época. Toma essa, hein?
Exatamente.
Toma essa, lenda do herói.
Bruno, é um feito que ninguém pode fazer novamente.
Exato, não tem como mais acontecer isso, entendeu? Isso já aconteceu.
Primeiro é só nós, não tem jeito.
Exato.
É o 99 Vidas, não tem jeito.
Agora, existe a possibilidade? Sempre existe. Como funciona isso? Duas maneiras, tá? Primeiro, existe, você pode submeter os seus jogos, e aí as plataformas analisam, e a outra é por convite. A plataforma convida o seu jogo, é um jogo que tá ganhando destaque, e é por convite. E aí você fala assim, vale a pena, o dev vai sair na vantagem? Depende. Porque mesmo dentro disso existem negociações, não é uma negociação só que funciona. Existem casos que você pode receber upfront por uma quantidade que eles acham que vai ser baixado o jogo. Existem casos que ele vai pagar posterior pelo uso do jogo. Cada plataforma e cada negociação é diferente. Se vai ser vantajoso pro dev ou não, vai depender muito da adoção, da negociação específica e da adoção do público também. O fato é, um jogo que tá, digamos assim, nesses sistemas de assinatura, ele ganha uma certa visibilidade que talvez ele não conseguisse de outra maneira. E a gente tem casos muito bons de jogos que explodiram depois de estar da Plus. O caso mais icônico talvez seja...
Rocket League.
O Rocket League, que era um jogo que foi pra PSN e depois ficou pago. Fall Guys, que cresceu muito depois da PSN também, da Plus e tal. Então assim, não adianta falar assim, todo dev vai ter sucesso. Não, é caso a caso.
Tem uma empresa que no Game Pass ele sempre fala que foi muito bem, que é aquele do Descenders, que é uma galera do jogo de bicicleta. Vai sair até o próximo lá também, que ele sempre fala que pra ele sempre valeu muito a pena estar no Game Pass também.
Uhum.
É o que o Bruno falou, vai variar de caso a caso.
No fim, vale, né? Ou não vale?
Caraca, acabamos de responder.
Valeu pro 99 Vidas, Bruno.
No caso, 99 Vidas valeu muito, filho.
Não, a gente teve uma exposição absurda, né?
Gigante.
Mundial. Gigante, e pagaram, cara. Né? Não foi de graça.
Exato, é.
A gente tá rico até hoje aqui.
Pagaram legal, inclusive.
Foi realmente um...
Porém, a mordida também foi legal. Faço o L imediatamente. Mordida dupla. Mano, eu lembro... Se caçar na nossa mensagem, tem eu falando pro Bruno no privado. Ô, Bruno, não dá pra sonegar isso, não? Ih, porque a gente pagou imposto dos Estados Unidos e do Brasil.
E aqui no Brasil, sim.
Imposto duplo, é.
Ô, e é mó grana, maluco. Puta que mordida, mano.
E tá lá, o Lully. O dinheiro do 99 vezes.
Não, mas na época do jogo nem tinha. Era o Lula? Era o Lula, Bruno, quando saiu o jogo na PSN?
Era a Dilma, né?
Acho que era a
era
Dilma.
O Temer. Era o Temer.
Faço
o Temer. Não, não era o Temer ainda, não.
Foi 2018, não foi, não?
Que saiu
na Plus. Não. A primeira Plus? Versão. Na Plus, tá? Você falando da Plus, né? Não. Isso, porque a primeira versão saiu em 2016, né?
Eu acho que na Plus foi 17 ou 18?
Foi 17.
Mano, foi uma mordida ouvinte. Foi uma mordida. Dava pra comprar vários IPTV box aí. Porra, dava pra comprar. Caralho, dava pra comprar, mano. Sei lá, 20.
Vamos lá, continuando aqui. O Yuri Souza. Oi, pessoal, imaginando que vocês são donos de uma desenvolvedora, uma publicadora de games e recebem a visita inesperada de três diretores lendários: Joseph Fares, Neil Druckmann e Hideo Kojima. Eles chegam com propostas para seus próximos projetos, mas há um detalhe: vocês precisam escolher um deles para lançar seu jogo sem saber absolutamente nada sobre o que estão propondo. Qual dos três vocês escolheriam para confiar cegamente?
Kojima.
Brilha muito no Corinthians.
Vai parecer bizarro, mas pra mim também é o Kojima.
Então, a gente tá querendo fazer o quê? História? Tá querendo vender pra
vender, caralho esse jogo? Vender, pra mim é vender. Vender,
Kojima. Neil Druckmann vende muito mais do que o Hideo Kojima, né?
É, se acho que for vender, acho que ele é o terceiro, inclusive. Nesse
não, jogo. Sabe por quê? O Neil Druckmann é um cara muito bom. Ele é muito bom. Mas o Kojima se vende. E essa é a ideia.
É, tem isso também.
Mas quais são os números aí? O Death Stranding, ele vendeu muito, né?
Não, não vendeu igual os últimos jogos da Naughty Dog venderam.
Fracasso, né?
Tá, então, não, isso que eu tô falando. Eu acho que dos três aí, o Kojima era o terceiro em vendas.
É, se pensar, os jogos de Joseph Fares estão vendendo bem mais. Os
últimos. Presta atenção, qual que é a sacada? Esses não entenderam. Você não vai fazer o jogo com a Naughty Dog, é a sua desenvolvedora que faz. Quando vocês citam os jogos da Naughty Dog, você não cita o Neil Druckmann, você cita a Naughty Dog. Qual desses três você cita o nome do cara pra falar dos jogos?
Mas hoje em dia o
Neil Druckmann... Mais o Kojima e
o Neil Druckmann, ele ganhou um status grande por causa da série.
Tudo bem, Jurandir, mas não. Ele não é... Entende que ele não se vende igual o Kojima se vende ou o Joseph Fares. É esse o ponto. Você não vai fazer... Uma coisa é o seguinte, eu vou fazer o jogo, o estúdio dos caras vai vender, eu tenho uma participação. Aí, beleza, aí faz sentido a Naughty Dog. Mas presta atenção, no, como vocês mesmos mencionaram, os jogos da Naughty Dog. Sim. Se você tirar o Neil Druckmann, a Naughty Dog continua sendo a Naughty Dog. O Kojima saiu da Konami e o pessoal continua falando jogo do Kojima. Ninguém vai lembrar do The Last of Us como jogo do Neil Druckmann.
O jogo do Kojima, ele é tipo no cinema pegando nos últimos anos, assim, dos últimos 20, 30 anos, é filme do Tarantino, né? Tipo, não importa o tema. Não importa o tema. É o Tarantino, o filme novo do Tarantino.
Exato.
Né? Exato. O Death Stranding é isso. Eu acabei de terminar o segundo. Cara, e é bizarro com... diferente, estranho e conceitos malucos que ele cria. No fim das contas...
Você
entende todos e eles fazem sentido, apesar de ser muito absurdo. Às vezes é uma resposta muito direta, assim, tem um problema e já tem um conflito resolvido de uma forma muito fácil e, tipo, com alguma regra do mundo, assim, mas, beleza, isso faz sentido. E a dicotomia maluca das coisas que ele cria, né, entre elas, assim... E tem uma assinatura, tem os momentos que vai dar aquela vergonha alheia, às vezes, um negócio mais...
As Kojimices
japonesas aí, que acho que ele tem uma cara mais, né? Ele tem mais, tipo, o Jurandir falou, uma assinatura, assim, de estilo de direção e de criação, né?
E o Joseph Fares, ele bombou recentemente aí, né? Ele já vem lançando jogos que são bem interessantes, mas foi nos últimos, sei lá, 5 anos.
Nos últimos 2 jogos, né? Ele tem 4 jogos como diretor, os últimos 2 aí que bombaram e venderam muito, né? Principalmente Take-Two. Mais de 20 milhões de cópias.
E o Split Fiction, né? Ambos, inclusive, virando filme, né? Ambos, né?
Isso. E os jogos de antes dele também são muito bons, o A Way Out e o Brothers, né? Só que eles eram um pouco mais nichados, esses dois aí que explodiram muito mesmo, né?
Sim. Mas uma perguntinha aqui. O Felipe Cruz pergunta... Bom dia a todos. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre os pastores mirins. Nada.
É sério essa pergunta mesmo?
Aham. Uhum.
Eu acho isso a coisa mais ridícula.
Tem mais de um? Achei que só tinha um.
Eu acho isso a coisa mais ridícula do mundo, de verdade. E aí deixa eu falar uma posição aqui. Eu não tô criticando a religião em si, tá? Eu estou criticando esse fenômeno de supostos pastores mirins. E aí eu vou usar a própria premissa, digamos, da fé sobre isso. A própria Bíblia fala que a pessoa, para ela liderar uma igreja, para ela poder falar da palavra de Deus, ela depende de uma vivência. Que vivência uma criança dessa tem para poder orientar pessoas ou para poder falar da palavra de Deus para pessoas que passaram por uma série de situações na vida? Sim. Não tem. E ainda, falando do pastor Mirim em específico, que é o que ele deve estar falando, é vergonhoso você ver esse tipo de vídeo, porque nitidamente, primeiro, e é correto que fizeram, os pais foram processados, a criança perdeu acesso à rede social, porque é isso. Isso é culpa dos pais. Isso é culpa de uma família ausente ou de uma família que seja aproveitadora da criança. É culpa dessa cultura atual que a gente vive, que é... Tudo tem que ser visualizado, tudo que tem que ter like, os pais expondo os filhos pra ganhar like. Né, tudo é espetáculo. Eu vi uma suposta pregação desse pastor Mirim, que é ridículo. É nitidamente vergonhoso o que ele tá fazendo.
É um teatro, né?
Teatro. E assim, toda a igreja é isso. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que nitidamente o caso dele é, e é vergonhoso de tão feio que fica. O caso mais famoso que ficou foi o dele falando que esse diabo é de Osasco lá. E aí ele falando que eu falo na língua de que onde Deus vai te mandar e the best, the better, the king. Eu falo, meu amigo, você não tá falando inglês, você tá sendo vergonhoso. Se Deus... deixa eu colocar um negócio assim. Se Deus realmente for usar alguém pra dar uma mensagem em inglês, não vai ser num inglês bosta que aquele moleque tava falando.
E sabe o que me pega, Bruno? Adultos dando palco, mano.
Exato. Tipo,
ele enche um salão com...
Mas por que que enche?
Adultos estão prestando atenção nesse moleque.
Por que que enche, Evandro? Por causa da cultura merda que a gente vive hoje em dia, que não é mais sobre a qualidade do conteúdo. Vai dar like? Tem gente, tem pastor, presbítero, sei lá o que, da igreja, levando o moleque lá, porque sabe que ele vai arrastar uma multidão de gente que tá lá pelo espetáculo. E aí vai a minha crítica a esse tipo de situação. Sim, vai de encontro à questão de fé. Amigo, você quer frequentar a igreja, você escolhe justo, só que a igreja é teu lugar de encontro, supostamente, com Deus. Não Deus. É lugar de espetáculo. Não é lugar de showzinho. Não é lugar pra ter influenciador. Não é lugar pra ficar... Não é lugar pra ficar defendendo político. Entendeu? Eu sou o maior defensor das liberdades religiosas que a pessoa pode ter. Só que, vamos colocar uma coisa séria? Se você quer seguir o propósito da tua fé, eu tenho certeza que em lugar nenhum na Bíblia tá escrito que a igreja é lugar de ter showzinho de gente pra fazer like. E aí eu não tô criticando a gente que faz transmissão do culto ao vivo, não é isso que eu tô falando, não. O que eu tô falando é esse tipo de figura, esse tipo de anomalia que surge em função disso, que é pastor mirim. Não, a pessoa não tem preparo nenhum. E aí a criança ali, ela é uma vítima da infância que foi usurpada pelos pais, que se aproveitam sim. E aí não é só pastor mirim, de novo, vou colocar na mesma roda, pai que fica usando o filho pra ganhar like em vídeo. Não, criança não tem que estar em TikTok, criança não tem que estar no Instagram, criança não tinha que estar dançando lá atrás no mini-chan, criança não tem que estar dançando funk em vídeo, criança não tem, adulto tudo bem, adulto faz o que quiser, criança não tem que estar em rede social, não tem, porque é nunca a criança, vamos lá, estatuto da criança e adolescente, todas as leis do Brasil definem isso muito claro, criança não tem responsabilidade para decidir se quer estar em rede social ou não, isso é responsabilidade dos pais, e muitos pais usam dos filhos para poder ganhar dinheiro, para poder ganhar like. Isso está muito errado.
Tudo bem, Bruno. Um pistolou aí, Bruno pai.
Corretamente.
Indignado. Tá certa a indignação.
Exatamente.
É que nem o cara aí que foi. Tem um negócio que tá na moda aí que é. Sei quem debate com 20 pessoas aleatórias aí. Aí o Jones Emanuel tava lá debatendo contra 20 conservadores. É comunista com. Debatendo contra 20 conservadores.
Sim.
Uhum. Aí botaram simplesmente um moleque de 16 anos.
16 anos, mano.
Esse vídeo é bom pra caralho, mano.
E aí começa a conversar, ele começa a perguntar as coisas e a pessoa não sabe responder. Aí entra um outro aleatório com a camisa do Grêmio e ele fala assim, ah, é porque nas escolas tem muita ideologia de gênero. Aí o Jones, o que é ideologia de gênero? Ele, vixe, agora você me pegou.
Caramba.
Os caras só repetem papagaio.
Não sabe nem o que falar, exato, irmão. É um monte de comunista aí. E aí ele não sabe nem o que estão falando, cara. E, ai, meu Deus do céu, mano. É uma preguiça, mano.
Porra, o cara da privatização também me pegou. Vocês viram isso? Ele falando que antigamente o telefone era muito caro. E foi só privatizar que ficou barato. É, foi porque a tecnologia evoluiu, não. Foi a privatização que fez ficar barato, confia.
E o serviço é horrível hoje em dia.
Não, é, tipo assim. O Jones fala isso lá no vídeo. Como se fosse a puta telefonia no Brasil, né?
É, uma merda, velho.
Qualidade de merda, recorde de reclamação... E, mano, os caras não pensam mais um, cara. Oh, é impressionante, bicho. Não dá.
Bem, muito bem. Fechamos. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse foi o 99 Vidas Bonas e o Tempo da Brasil. Tchau!
tradição.